A filantropia e as doações destinadas a amenizar os impactos da pandemia do Covid-19 ultrapassaram 6 bilhões e meio aqui no Brasil. Um montante, sem dúvida, bastante elevado para um país que, historicamente, não tem uma cultura de doação. O que está acontecendo com os brasileiros? Fique com a gente e venha entender este momento de transformação dos brasileiros e, sobretudo, das famílias empresárias.
A partir de agora, Papo de Família Empresária. Para quem é fundador ou fundadora, para quem é herdeiro ou sucessor, para quem faz parte de uma família empresária ou para quem simplesmente ama este tema. Com Juliana Gonçalves e Martim Salas.
Olá para todo mundo, eu sou Juliana Gonçalves, jornalista, consultora de empresas familiares e acionista do Diário do Comércio, empresa jornalística fundada pelo meu avô. E junto comigo, meu colega Martim Salas.
Olá, Juliana. Olá, todo mundo. Eu sou Martim Salas, também consultor de empresas familiares, transformação organizacional e escritor, e participando desde Miami.
Bom, nossa convidada para esse assunto de hoje é a Tatiana Piva, uma consultora de desenvolvimento social. Tatiana, primeiramente, muito obrigada por estar aqui neste bate-papo hoje conosco.
É um prazer estar aqui com vocês, eu que agradeço o convite.
Agora, eu queria começar te pedindo para me explicar o que, que é ser consultora de desenvolvimento social. Isso foi
Olha, boa
uma novidade
pergunta.
Quando eu fui preparar o roteiro e aí eu falei, o que é isso? Vamos começar por aí.
Acho que é o nome que eu arranjei para dar para quem trabalha com desenvolvimento, né? Então, acho que trabalhar na área social, eu estou já há mais de 20 anos nessa área, é trabalhar com desenvolvimento de pessoas, organizações, comunidades, né? E eu estudo e entendo o desenvolvimento como um processo vivo. Então, o desenvolvimento social é o desenvolvimento da sociedade, mas então é um pouco nesse sentido, né? Quem apoia o desenvolvimento de pessoas, organizações e comunidades.
É, você é uma consultora nessa área, mas você tem um histórico também de empresa familiar, não é isso?
Tenho.
Como é que você migrou para esse ambiente do social, do investimento social?
Então, desde pequena, eu venho de duas famílias empresárias, né? O meu pai empreendeu a Expand, que é uma importadora de vinhos, que nasceu junto quando eu nasci. Ele fala que foi pedir um aumento, não deram, ele criou a empresa. E a Das Lu, que era da minha avó Lúcia, minha avó era uma das duas Lu. E, ao mesmo tempo, meu pai sempre foi muito missionário, muito dedicado ao social pela parte espiritual, assim, né? Então, eu cresci tendo contato desde muito cedo com diferentes realidades sociais e sempre me tocou isso, desde pequena. Por que que eu tô aqui, aquela criança tá ali na rua, de fazer doar ovo de Páscoa para as crianças atrás do muro da minha escola, que tinha uma favela exatamente atrás de onde eu brincava. Então, isso sempre me chamou. E aí, eu comecei a fazer trabalho voluntário na adolescência. Eu conheci uma amiga dos meus pais que tinha um trabalho social numa ONG, aí falei, nossa, tem alguma coisa para fazer aí. Aí acabei indo trabalhar com administração, fazer administração de empresas na GV, numa época que estava surgindo os conceitos de responsabilidade social corporativa, sustentabilidade nas empresas, né? E aí fui trabalhar no terceiro setor. E aí fiquei um tempo trabalhando no terceiro setor, no IDES, que é uma ONG que até, para quem quiser saber mais sobre esse tema de investimento social privado, bem legal. E depois eu trabalhei um tempo com meu pai também na Expand, e aí eu empreendi durante 12 anos o Instituto Geração, que trabalhava com a nova geração das famílias empresárias que queriam se engajar na área social. Então, tanto eu quanto a Daniela Nascimento, que era minha parceira lá no Geração, a gente vinha de famílias empresárias e tinha tido essa experiência profissional e essa oportunidade de conhecer, de mergulhar nas diferentes realidades sociais. Então, a gente acabou virando referência e aí a gente criou esse programa de formação que durou 12 anos e tal, e daí que vem toda a minha experiência.
Ou seja, você juntou a sua causa e a sua história, né, pessoal?
Exatamente, exatamente. E para mim foi muito importante ter passado pela família, por trabalhar com meu pai, entender como é que era. A gente criou a área de investimento social familiar lá no IDES, juntas, eu e a Dani. E aí eu fui convidada para trabalhar na minha família. Eu falei, eu quero saber como é que é estar do lado de dentro. Eu adorei o tema, comecei a estudar sucessão, legado, valores, toda essa história do investimento social familiar, da filantropia familiar. E aí, na minha família, eu nem fui trabalhar com filantropia, fui trabalhar com marketing, novos negócios, mas foi uma escola, né? Um super aprendizado. A gente conversa de outro lugar quando a gente passou pelas coisas e tal.
Essa história é muito legal, Tatiana. Agora, em sua experiência, em geral, as famílias, eles fazem um processo racional ou é mais uma motivação emocional quando se trata de começar a explorar o tema de filantropia? Existe finalmente alguma diferença quando o resultado é o mesmo? Qual é a sua experiência, Devasan?
Olha, na minha experiência, começa pelo coração. Mas, até por serem famílias empresárias, se não vem com a razão junto, não se sustenta no tempo, né? Então, tem até uma pesquisa do GIF falando do perfil do investimento social familiar. Até uma das razões pelas quais ele não é maior no Brasil é essa falta de confiança no profissionalismo. Quer dizer, assim, uma família empresária com uma mentalidade empresária, de impacto, de eficiência, de profissionalismo, ela não vai conseguir fazer uma coisa mais robusta de um jeito só o coração. Então, eu acho que tem que ter os dois. Só que se você faz só o racional, eu também acho que não se sustenta no tempo. Porque tem uma coisa de realização, de emoção, de valores, né? De transmitir alguma coisa para a sociedade. Eu acho que tem que ter os dois.
Você tocou num ponto importante, assim, a realidade brasileira. Nós estamos muito atrás de outros países, sobretudo Estados Unidos, aí onde o Martin está, nessa questão, nesse tema da filantropia. Agora, no entanto, agora, nesse momento que nós vivemos a pandemia, a gente viu uma transformação, e sobretudo partindo das famílias empresárias.
Sim.
É isso mesmo que aconteceu, não é?
Sim, eu acho que mexeu com todo mundo, né? E a gente vivia no automático e às vezes a gente, até por essa desigualdade social do Brasil, a gente acaba não convivendo tão de perto com as questões sociais, né? Eu acho que parte da gente ter empatia, que é uma das coisas que mobiliza para doar, é a gente poder ter contato com... E aí, de repente, a Covid trouxe a gente, né? Trouxe uma realidade à tona, assim, muito emergencial e mexeu com todo mundo, mexeu realmente... As empresas e as famílias empresárias, de maneira geral, tiveram um papel super importante, sim.
Que são ações isoladas ou você acredita que são ações que vão ficar no tempo?
É uma pergunta que está no ar, né? Eu espero que não seja... Teve uma onda grande inicial, a gente tem até um monitor de doações, eu faço parte de um movimento que chama Movimento pela Cultura de Doação no Brasil. E tem um monitor no site da ABCR, até uma dica para quem quiser. A gente monitor das doações... que acompanha as doações do Covid. Então, assim, no começo foi muito rápido, né? Quando bateu 1 bilhão, a gente falou, nossa! Aí quando chegou em 6, a gente falou, realmente tem alguma coisa mudando aqui, né? Então, mas a gente viu muito pessoas que já eram filântropos aumentando suas doações e alguns novos surgindo também. Mas eu vi mais movimento de gente que já tinha essa prática, né? Já estava mais familiarizado aí com o meio...
Como você falou, já estava no coração, né?
Já estava no coração e também na confiança, porque acho que tem essa dificuldade da desconfiança aí. Tem uma outra dificuldade, um desafio para as pessoas não doarem mais, que as pessoas não falam. Então, no Brasil, as pessoas acham que é legal você ser discreto, não pode falar que doa, senão parece que você está se exibindo, sei lá, que é o oposto dos Estados Unidos, por exemplo. Então, na nossa cultura, uma das dificuldades é as pessoas contarem mais, que elas doam, falar sobre isso, falar que é importante, né? Para inspirar os outros. E aí eu acho que na Covid isso começou a aparecer mais, inclusive de pessoas convidarem outros a doarem. Não, esse projeto vem, eu estou apoiando esse projeto, sei lá, por exemplo, Gerando Falcões lá, que um monte de gente apoiou, até acho que é legal pulverizar, né?
Claro, claro, que hoje o Gerando Falcões está assim, no top of mind, né, no Brasil.
Mas por quê, né? Mas por quê? Porque alguém deu legitimou o trabalho deles, deu um voto de confiança, e aí os outros vão atrás. Também então, uma que você não sabe direito, uma que alguém está te indicando... Então, a confiança é super importante nesse processo, principalmente para quem está chegando, assim.
Eu vou te pedir, para a gente dar um passo atrás, de você me explicar algumas diferenças que a gente encontrou aí pelo caminho quando a gente estava estudando o tema. Né? Então, assim, o que é uma fundação, uma instituição, fundação familiar, filantropia familiar, fundo de investimento... investimento de impacto social, sim, são nomes diferentes para a mesma coisa ou verdadeiramente existem diferenças técnicas nisso aí?
Existem diferenças e é um barato que a gente explica que é o ONGs, né? Que é um vocabulário do mundo das ONGs.
A gente precisa traduzir.
Sim, historicamente a gente tem a questão da caridade, né? Que é essa doação mais assistencial, mais do coração, que você dá o cheque e não espera nada em troca, que, né, às vezes religiosa, isso tem há muito tempo. E ela é tida, às vezes, como... E até, né, tem esse caráter não profissional mesmo, tem esse caráter do impulso ali. Então, quando esse setor começou a se profissionalizar, teve uma vontade de diferenciar o que, que é uma caridade do investimento social. Ou, no inglês, eles usam charity e philanthropy, uhum, né? Às vezes a gente usa filantropia estratégica, a gente está voltando a usar a palavra filantropia no Brasil, mas quando a gente começou lá 20 anos atrás, quando eu estava começando inclusive o IDES, essa organização que trabalha com investimento social, que eu comentei para vocês, a gente usava essa diferença. O que é a diferença entre filantropia e investimento social? O investimento social, ele é profissional, ele pesquisa, é do mesmo jeito quando você vai abrir o mercado, você vai fazer uma pesquisa de mercado, você vai fazer um diagnóstico, você vai ter planejamento, vai medir resultado, vai avaliar. Então, ele é como se fosse uma doação que é profissionalizada, que ela tem aí todo um trabalho para medir também impacto, né? Tudo isso. Então, essa é a diferença. Então, às vezes a gente usa filantropia estratégica, às vezes a gente usa investimento social para diferenciar de uma caridade, né? Mas isso tudo está no âmbito da doação, que é o dinheiro que é doado sem esperar nada em troca de retorno financeiro, né? Tem os retornos lá de impacto social. Aí a gente começou a ter um campo, que é o campo do 2,5 aí, do investimento de impacto, que é outro bolso, que é o bolso do investimento financeiro. Tem o bolso da doação e o bolso do investimento. Que aí é que é essa conversa de investir em negócios que tem como que visam o lucro, só que o core business dele é voltado para diminuir alguma desigualdade social. Então, por exemplo, dar acesso à saúde para pessoas de baixa renda ou a serviços de reforma de casas, ou é uma operação de catarata muito mais barata. Então, ele está levando acesso para uma população de baixa renda, atendendo uma demanda social, e, ao mesmo tempo, ele sim tem lucro, mas não é um lucro a todo custo, lógico. Aí tem pequenas diferenças, assim, mas esse é o campo do investimento de impacto. Aí tem uma diferença entre jurídica entre fundação e associação, que são figuras jurídicas diferentes, que tem algumas nuances, assim. E aí a gente chama, muitas vezes, de instituto, né? Mas o instituto, ele é juridicamente uma associação. E aí, dentro dessas fundações ou institutos, a gente tem os empresariais, os familiares, os individuais ou independentes, né, fundos independentes, e os comunitários, e, enfim, nem sei se tem mais outros nomes surgindo por aí. Né? Mas, principalmente, então, o corporativo, as fundações ou institutos empresariais são os que são feitos pelas empresas, né? Na empresa familiar, isso às vezes nasce misturado, isso é muito interessante. Alguns institutos e fundações nasceram misturado, porque se a empresa está na gestão, o patriarca é o mesmo, né? Para ele é o mesmo meio que a farinha do mesmo saco, o mesmo bolso ali. Se o patriarca está na decisão dos dois, ou a família, de repente a mulher está na filantropia, que é muito comum, né? O homem está no negócio.
Às vezes começou com a caridade, que você falou, né?
Às vezes
a empresa
começou com a caridade.
Para a comunidade local.
É, a gente chegava para fazer diagnóstico e ia fazer uma pesquisa, eles falavam, não, a gente doa 1 milhão. Aí você ia ver, doava 5, porque na verdade tá tudo espalhado e ninguém sabia. Aí juntava tudo, organizava. E aí, em algum momento, às vezes a família sente uma necessidade de diferenciar a sua filantropia do negócio por várias razões. Primeiro porque, por exemplo, para o negócio poder tá mais alinhado com a filantropia, a decisão ser tomada não só, de repente, pelos familiares, mas pelos executivos ou por um conselho aí montado por pessoas da sociedade civil, né? E também tem uma relação com a marca sempre, né? A empresa é com o core business, assim. Então, às vezes, a empresa tem um trabalho que tem a ver mais com saúde. Então, não tem a ver ela, de repente, investir numa questão de cultura que é a paixão de uma das pessoas da família, né? Então, tem um alinhamento aí de posicionamento de mercado geralmente com o trabalho social da empresa, ou vai trabalhar na comunidade em torno da empresa, né? E a família, ela tem mais liberdade, que eu acho muito bonito do investimento social familiar, ou da filantropia familiar, várias características, assim. Primeiro que ela é um outro lugar onde a família está empreendendo, que pode deixar um legado para a sociedade que não é um negócio, é um outro jeito de construir juntos, de algo que bonds, né, que une aquela família em torno dos valores dela, muitas vezes num gesto de gratidão, de devolver para a sociedade, ou inspirado nos valores dos antepassados, aí, dos fundadores e tal, né, como uma homenagem. E a outra coisa é que, como ela não está atrelada ao nome da empresa, ao negócio, ela pode ter liberdade de apoiar causas que, às vezes, uma empresa não vai poder apoiar. Uhum. Né? Por exemplo, causas de direitos humanos. Então, a gente enxerga nesse setor como muito estratégico o investimento social familiar, porque ele tem essa liberdade que a empresa não pode, às vezes, ter. Né? Então, ele pode chegar em causas que são menos populares. Assim.
Quais são as causas mais comuns no Brasil? Assim, é a área da educação?
Então, no investimento social brasileiro, no geral, tem uma do brasileiro como um todo, né? Tem a questão da saúde muito forte, tem a questão da criança e do combate à pobreza. Mas se você vai olhar no campo do investimento social privado, que são as fundações e institutos aí, familiares empresariais, que estão debaixo do guarda-chuva do GIF, por exemplo, que é a associação desses institutos e fundações aqui no Brasil, você vai ver que a educação é um hit, assim. Né? Eles têm, inclusive, uma pesquisa. Educação, formação para o trabalho e geração de renda são os temas mais em voga, assim. Mas, lógico, que tem outras coisas também, né?
Só uma pergunta, digamos, como básica, e em sua experiência também, Tatiana, quando uma família se aproxima, por exemplo, a você para dizer queremos ter uma ação de filantropia, porque você comentou, normalmente isso já está no coração das pessoas e provavelmente já estão fazendo algum tipo de caridade, ou ação filantrópica pessoal. Mas em sua experiência, quando é uma causa, é um projeto de família e quando é o momento que eles vão a falar com você? Quais são as razões principais, o momento, o timing perfeito para falar com você?
O timing é muito de cada um, né? Mas, às vezes, alguma mudança na família. Por exemplo, uma venda de um negócio ou de uma parte de um negócio que gerou uma liquidez, aconteceu já. Ou então o falecimento da geração que estava no poder ou do fundador, né? E aí um impulso de querer fazer deixar esse legado, fazer uma homenagem, ou algum ente querido que faleceu, às vezes a irmã, né, que morreu de uma doença X, então vamos transformar o luto em alguma ação social, ou então os executivos saem do negócio e começam a ir para o conselho e profissionalizam, acho que o termo melhor não é profissionalizar, porque as empresas, né, são todas profissionais, quando são tocadas...
Profissionalizam com executivos do mercado, né? Familiares.
E aí falam, poxa, quero aqui, tenho mais tempo, estou aqui, né, disponível para fazer, quero fazer uma coisa, um sonho antigo, e aí vem também falar. Ou então, quando chega a nova geração, né? Então pode vir também um engajamento aí de uma nova geração que quer trazer isso de uma maneira mais estruturada e impulsiona esse movimento.
Esse tema da geração eu acho que nos dá brecha para a gente entrar no nosso primeiro caso, porque eu acho que a gente vai falar um pouco sobre isso. Podemos?
Primeiro caso. O primeiro caso, na verdade, são dois casos públicos bem conhecidos. Primeiro, a da família Abílio Diniz, que iniciou seu trabalho de filantropia com o Instituto Pão de Açúcar dentro da empresa, mas que depois entendeu que esta seria uma missão da família e não corporativa. Em 2010, criaram o Instituto Península, desvinculado do negócio, sob a tutela da família e liderado por Ana Maria Diniz, da segunda geração. A atuação do Instituto nas áreas de educação e esporte é pautada na crença de que os principais agentes de transformação da educação são os professores. O segundo caso é da família Penido, que também em 2011 fundou a Fundação Lúcia e Pellerson Penido, a FLUP, cuja missão é construir uma sociedade mais justa, apoiando projetos também de educação. Hoje, a fundação tem a liderança de Eduarda Penido, a Duda, neta de Lúcia e Pellerson, que deixou o executivo das empresas para assumir ao lado da mãe o trabalho filantrópico da família.
Esse caso é interessante porque, como a gente estava falando no final do bloco anterior, ele é a nova geração fazendo esse movimento, liderando esses institutos da família, entendendo justamente o que você falou, né, Otati, que é a filantropia familiar e não corporativa.
Sim, a nova geração tem, acho que, vários papéis. Ao mesmo tempo, como é que você junta, que eu acho que é sempre um desafio, essa conversa intergeracional, né? Então, tem vários casos de que começa, às vezes, o fundador com algum sonho ali, com algum impulso, e aí a nova geração chega com outro. Então, tem sempre um construir de o que é comum entre nós aqui, né? Porque precisa tocar o coração de todo mundo. Então, não adianta nem querer o fundador querer impor, né, um legado, e nem só a nova geração também trazer o novo. Acho que é uma costura aí, né? Do que é do que é comum.
Agora é interessante porque a gente tem visto hoje, né, na geração, nas novas gerações, milênio, etc., eles são muito mais engajados, né? Eles têm causas, eles acreditam em causas. Né? Você vê hoje uma geração que só trabalha em empresas que eles têm um alinhamento com os valores da empresa, porque senão eles não trabalham pelo dinheiro, só pelo dinheiro. Então isso é uma coisa muito característica dessa nova geração, né? Levantar a bandeira dessas causas, acreditar nessa transformação, de ajudar a gente ter um mundo melhor. E isso também nas famílias empresárias, claro.
Sim, a nova geração, ela teve... Porque acho que a geração anterior tinha uma coisa assim, primeiro eu trabalho, construo aqui meu patrimônio, e aí depois eu vou lá doar. Ou então com uma mão eu ganho, com a outra eu dou, né? Agora eles querem juntar, né? E trabalho como sacrifício, como uma coisa assim. Então, como é que eu junto meu propósito com o trabalho? Como é que eu desde já vou construindo aí e dedicando a minha vida, meu tempo principal para alguma coisa que estão alinhadas com os valores que eu acredito e com a sociedade que eu quero construir? Eu quero construir desde já e não lá na frente, né? E aí isso movimenta mesmo os negócios, é muito bacana acompanhar, porque eu acho que e as novas gerações, eu acho que elas têm esse papel, né? Vocês podem dizer melhor do que eu nas famílias, de atualizar, de trazer o novo, de trazer a família para o contexto atual, para as novidades aí da sociedade. E aí na filantropia não é diferente. Mas como é que a gente constrói isso com a medida de também honrar as tradições, o que a gente recebe, né? Como que a família recebe, e adicionando ou trazendo o novo, como é que às vezes, porque às vezes tem rupturas, né? E às vezes a gente consegue construir, as famílias conseguem construir entre gerações aí a história, né?
É um tema que uma pergunta que eu tenho para você aí, Tati, que é filantropia, os fundos, o financiamento vem da família inicialmente e a lo melhor no tempo, mas até que ponto estas instituições, estas filantropias, fundações tem que ser autossustentadas no tempo, é dizer, com aquele fundo, colocar certos investimentos para continuar e não depender 100% do financiamento da família, por exemplo. E é algo que preocupa as famílias ou não, necessariamente? Nos Estados Unidos se ocorre isso, por isso é a pergunta.
Então, os fundos, né, eu acabei não falando, os fundos patrimoniais, eles são criados justamente para perpetuar, mas também por uma questão fiscal, né, de imposto. Sim. Então, lá tem um imposto muito grande sobre herança, então é uma maneira da família continuar gerenciando aquele dinheiro, direcionando para uma causa social, mas que ela ainda tem alguma ingerência, ou de fazer uma filantropia mesmo aí, né. Quando a gente entra na área social, uma coisa que eu sempre gosto de falar, a gente tem que ter muita responsabilidade, porque a gente está mexendo com a vida das outras pessoas, né. E aí, por isso que a gente fala de desenvolvimento. Então, tem um olhar para criar uma ação social que vá gerando um desenvolvimento e não precise necessariamente de você para sempre. Mas tem causas que sempre vão precisar. Crianças com câncer, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado mesmo. Porque, por exemplo, teve uma família que outro dia que eu até acompanhei o comecinho, que começou um instituto e aí começou a apoiar jovens numa determinada área. E de repente falou, não é mais por aqui, mudou e tal. E aí eles estavam no meio do processo deles ali, de profissionalização. E de repente eles ficaram numa situação super complicada, né?
Como é que para, né?
Só que ao mesmo tempo a família também não pode ficar refém eternamente. Então tem gente que tem de tudo. Tem gente que define aí, cria um fundo e coloca um valor maior do dinheiro, deixa aquele fundo aplicado e vai usando só o percentual dos juros, ou enfim, o rendimento daquele fundo para fazer a filantropia. Então ela fica mais perene. Tem gente que define, por exemplo, 1% por ano do rendimento, né? Tem várias maneiras de você estruturar isso, mas que define uma regra, assim. E aí tem gente que faz uma coisa assim, por exemplo, um phasing out. Então, eu vou começar 100%, depois eu vou procurando outros parceiros, e aí fica uma coisa mesclada, e aí vou diminuindo aqui minha atuação. E tem uma diferença grande entre você ter projetos próprios ou você apoiar o projeto de alguém. Né?
Uhum,
então isso é bem diferente também. Você pode criar uma estrutura própria, que você tem uma escola, por exemplo, né? Ou que você atende as crianças no seu projeto pessoal ali, no seu espaço e tal. E tem o caso que você está apoiando financeiramente outra organização. Aí eu acho que é até mais fácil de você transitar, né, de entrar e sair. Só que a gente tem que lembrar que os tempos do social são diferentes dos tempos das empresas, porque a gente não está fazendo um produto, vendendo, tem uma meta e acabou. Então, um prazo de um ano, por exemplo, que para a gente, de repente, pode ser longo, às vezes, para você olhar resultado, demora pelo menos 5, né? Então, como é que a gente também vai construindo com o outro e com muita humildade também de entender que a gente está mexendo, então, que a gente precisa construir, não só colocar as nossas expectativas, os nossos sonhos de transformar e de ajudar, que dá, tem todo um prazer assim, né, em doar e se sentir útil, mas que de também saber para ouvir o que o outro precisa, e não só o que eu acho que ele precisa, né? E aí, nesse sentido, você pode construir e conversando com a pessoa, a organização que você está apoiando, esse apoio do começo ao fim, né? Como é que você costura, assim, uma coisa. Então, é importante mesmo esse cuidado. Não sei se eu te respondi.
Super, super, super bem. Obrigado. Agora, minha pergunta foi como racional, aquela. Foi como quase administrativa. Agora, para equilibrar, poderíamos falar um pouquinho do retorno emocional para a família quando eles veem o resultado do que estão fazendo, quando veem a una criança sonreír que no podía, un niño con discapacidades caminar. ¿Cuál es el efecto en la familia? Obviamente, ellos tienen voluntad de hacer, tenían esto en el corazón, pero cuando ellos ven el resultado de todas estas acciones, ¿puede compartir cuál es el efecto en un miembro de la familia, emocionalmente hablando, de la familia que está impulsionando estas acciones?
Tem varias cosas que yo veo, ¿no? Primero, tem un prazer imenso mesmo de você se sentir de realização, né, de tô fazendo a minha parte, de pertencimento, tem um reconhecimento, às vezes, da sociedade, né, porque a gente romantiza muito, e é muito bonito mesmo, mas também na área social tem muito ego, né, então a gente tem que tomar um cuidado aí nisso, mas também é um espaço de muita aprendizagem, eu vejo, como a família cresce. Né, de aprender com esse outro que é diferente dela, que não tem a mesma riqueza financeira que ela tem, mas tem outras riquezas ali. Né? Se a gente se coloca nesse lugar de aprender com o processo de estar junto e de entrar dentro, nosso mundo se amplia. Né? Então, eu sempre falo que é um espaço muito grande de aprendizagem, por exemplo, para a formação de acionista. Eu acho que tem um monte de conteúdos que a gente pode aprender na área social. Então, como que um acionista vai crescer sem conhecer a realidade social do seu país? Né? Que pode ser até o seu mercado consumidor no futuro. Então, se engajar na área social pode ser um super gancho. E também esses caras da quebrada, da periferia, por exemplo, de São Paulo, eles são super empreendedores, super inovadores, super cooperativos. E eles têm a arte da servirologia, né? E a dificuldade, ela cria outras competências na pessoa, diferente de uma pessoa que cresce num ambiente de abundância. Então, é um espaço de muita aprendizagem, se a pessoa está aberta para isso. Né? E eu acho que tem um outro ganho para a família de união em torno de alguma coisa, né? Que não é só o negócio, porque às vezes o negócio pode ser muito complexo também, né? De estar trabalhando junto e tal. É isso que eu falo. Eu já estive lá e a gente sabe os desafios e as maravilhas que tem. Então tem um outro lugar onde a família está construindo algo junto e um lugar que traz esse reforça os valores que unem aquela família atrás, eu acho que um senso de união mesmo, de pertencimento muito bacana, para além do negócio, né? De identidade familiar, sabe?
Otávio, vou trazer dois pontos aqui para a gente refletir juntas. Assim, uma que você mencionou um pouco aí, a questão do ego, né? E no início da nossa conversa aqui agora, você falou que no Brasil as pessoas têm vergonha, né, de falar. Eu não sei se é vergonha a palavra, tem um certo pudor, né, no Brasil, de falar que você está doando, que você está ajudando. E no Brasil tinha até uma máxima que você tinha que fazer uma ação social sem falar que você estava fazendo. O bonito era não falar, né? Muito, essa discussão muito dentro de empresa que fazia alguma coisa, mas não podia divulgar, não podia fazer marketing em cima disso. Então é uma contradição, de certa forma. Aí eu te pergunto assim, para as famílias empresárias, aí tem outro ponto, na verdade, que ser rico no Brasil é pecado, né? Famílias que têm patrimônio financeiro, que têm uma riqueza, é crucificada, de certa forma, pelo senso comum, né? É um lugar que... Então, como é que você lida com isso, né? Você tem uma situação financeira, você ajuda, mas você não pode falar que você ajuda. Aí existe uma certa cobrança da sociedade em cima dessas famílias, né? Que tem essa situação financeira, de que elas têm a obrigação de ajudar, E, na verdade, não é uma obrigação, é como você colocou, é o coração, mas existe uma cobrança. Então, é um mundo meio complicado, assim, para você transitar nele.
É complexo mesmo. Muito bacana você trazer isso. Porque quando trabalhei no Geração, a gente trabalhava aproximando as pessoas das diferentes realidades sociais. E a maneira que a gente fazia era gente com gente, né? Porque tem preconceito do rico com o pobre e do pobre com o rico. A gente sofre muito preconceito também, né? E aí esse abismo, ele fica maior ainda. Então, para começar, como é que a gente se desconstrói um pouco e vai conseguindo, de alguma forma, ter experiências entre pessoas, né? E é um grande desafio. É, não é fácil mesmo. A gente fala, lógico, né? A gente não pode comparar com o desafio de quem não tem recurso financeiro, que está numa situação aí de extrema pobreza, mas tem grandes desafios de ser rico no Brasil e preconceitos também. E, ao mesmo tempo, isso, né? A gente vive numa sociedade muito segregada. Então, como é que você vai conseguir construir algo e costurar relações interclasses, né? Nessa situação de violência, de segregação que a gente vê, é um grande desafio. E eu acho que essa história do ego, não ego, do falar ou não falar, no nosso trabalho a gente sempre prezou muito para auto-observação também. Então, não dá só para... Lógico que dá, e também o respeito tem muito valor para quem olha daqui para fora e quer pensar no outro. Só que se a gente não olha para... Qual que é a nossa verdadeira motivação aqui? Sinceramente, assim, por que que eu tô fazendo isso? O que que eu ganho com isso? Não achar que eu só tô doando, porque eu tô doando, mas eu também tô recebendo, né? Eu não tô só ensinando, eu também tô aprendendo. E essa sinceridade, assim, de cada indivíduo e da família, eu acho que vai construir uma atuação mais consistente. Né? Tanto para aguentar, por exemplo, se vier uma crítica da sociedade, quanto para não cair numa armadilha de repente, putz, eu não percebi, mas eu estou fazendo isso por ego, estou avaliando essa organização, estou querendo impor nela uma vontade que, na verdade, é minha. Né? Então, teve um caso de um cara que depois fez coisas incríveis, mas que no começo ele queria pintar as casas todas, escolheu que ele queria pintar de verde. Ele foi num lugar de periferia e falou, nossa, as casas precisam ser pintadas. Se você vai perguntar para a pessoa quer outra coisa.
Quer,
né?
Rosa.
E aí, imagina um empresário muito bem sucedido, que está acostumado a ter sucesso e decidir, e que vai chegar achando que ele sabe a solução para o outro. Né?
Que então a solução dele é a melhor para todo mundo, né?
Exatamente. Então, é um exercício muito grande e, ao mesmo tempo, é super importante a gente falar de um lugar, não sei se a palavra é humilde, altruísta, mas verdadeiro, talvez, acho que eu gosto mais, a gente falar sobre isso, sim. Porque, senão, as pessoas não têm exemplo, as pessoas não têm referência, as pessoas não têm repertório sobre doação, quem faz, né? Só que é difícil, eu entendo mesmo, porque estamos nesses tempos complexos e polarizados por aí, né, em muitos aspectos.
Você falou de uma coisa aí que me chamou a atenção. O Brasil é um país que tem um imposto sobre as doações. Isso é um dificultador, não é?
Olha, eu acho que sim, mas eu não acho que é isso que vai mudar a cultura de doação totalmente, entende? Porque se a pessoa quer doar, ela vai doar, entendeu? Porque tem 6%, 4% aqui, ou ali, enfim, eu acho que sim, seria muito bacana, não tô falando que não, tá? Precisamos mudar isso muito, muito, é super importante a gente ter aí uma situação tributária mais favorável para as doações no Brasil, mas eu acho que tem uma questão cultural que vai além disso, que se a gente tiver o imposto, mas não tiver a cultura, vai mudar um tanto, mas acho que tem um tanto maior aí que de desafio para a gente endereçar, né? Porque é isso, tem que ser do coração, lógico, senão, porque acho que o imposto passa pela razão, né? Passa por uma decisão aí racional, assim. Se você tá com esse impulso altruísta de gratidão, de querer transbordar a sua gratidão para a sociedade que te, né, que te beneficiou, eu não acho que é isso que vai impedir você de fazer, né?
No episódio nosso, dois, três episódios para trás, a gente falou sobre o conselho de família. E aí eu trago essa pergunta, assim, essas decisões dentro da família, elas nascem de forma individual? É uma discussão que está dentro do conselho de família para ele tomar conta e conduzir, né, esses trabalhos sociais? Uma família que tem uma governança mais organizada está mais bem preparada, mais pronta para poder enveredar pela filantropia, ou nada faz diferença?
Eu acho que a família que está mais organizada ajuda, Mas não impede que uma família que não tem nada disso organizado comece. Só que o que eu senti quando eu ajudei, por exemplo, uma família que estava começando e que não tinha nada muito organizado, é que aí você vai tendo que trabalhar outros assuntos também, dando aquela destrinchada. Não, peraí, isso aqui, acho que vocês precisam cuidar ali. Então você vai endereçando, meio que vem tudo meio junto, embolado, né? Os papéis, as relações. E aí depende muito da dinâmica também do fundador, se é mais centralizador ainda, ou se já tem uma coisa mais compartilhada, já tem conversa sobre os papéis, os talentos de cada um, porque a filantropia pode ser um espaço de atuação legitimado ali, pensado no planejamento aí dessa
de uma atuação profissional, né?
De uma atuação profissional, de uma formação, de um talento de alguém, né? Então, eu acho que ajuda quando a família já está mais adiantada nesse sentido. Ao mesmo tempo, pode ser um fio que puxa para esse caminho, né? Que de repente um ganchinho que fala, epa, vamos, não é só filantropia, agora que a gente vai fazer isso em família, acho que a gente precisa também, de alguma forma, se organizar, né? E aí vai puxando essa conversa. Então, talvez tenha que ter um conselho de família ou não, e como e tal.
E Tati, então, quando nesse mesmo tema, o próximo a ele, mais além de vontade de fazer a filantropia, quando você está falando com uma família que aproxima você sobre o tema, quais são os dois, três temas, requerimentos ou mais importantes que a família tem que ter, de um ponto de vista, a lo melhor, já seja logístico, seja que tenha governança ou não, digamos, vontade de ajudar é, sem dúvida, mais importante. Pero, quais seriam dois, três temas que a família tem que ter um consenso ou algum tipo de conversa para fazer a filantropia? Quais suas recomendações, por exemplo?
Eu acho que a gente... Às vezes vem um impulso e a família ainda não tem todas as respostas, todas essas recomendações. Então, no caminho, a gente pode ir ajudando, sabe? Orientando. Não, peraí, por exemplo, é um caso que vem duas filhas falarem comigo, duas irmãs, que tem o pai que quer fazer a filantropia, só que elas vão tocar. Então, pera, é meu, é seu ou é nosso? Sabe? Então a gente vai, porque aí se elas começam a caminhar e a gente trabalha juntas, eu trabalho só com a nova geração e daqui a 6 meses a gente vai apresentar um projeto pro pai, ele tá pensando A, elas estão pensando B, isso aí vai dar ruído, né?
Uhum.
E ao mesmo tempo, elas também querem de repente ir trazendo uma coisinha aqui e outra ali para ele ver se ele vai embarcando também numas coisas novas que elas estão enxergando. Como é que essa... Então tem um alinhamento ali, peraí. É nós, então se somos nós, então é importante, eu falo sempre de um ouvido interno e um ouvido externo, acho que os dois são muito importantes, né? Esse ouvido interno de o que está nos motivando, o que nos une, então tem valores que a gente quer, aqui às vezes eles não estão escritos no papel, mas estão minimamente alinhados aqui, né, nisso que a gente quer fazer. Esse alinhamento ele pode ser construído ao longo do caminho de planejar essa ação, então é bom ter um tempo de planejar. Né? Ou então você começa fazendo piloto, por exemplo, o Instituto Ayrton Senna, quando o Senna morreu, eles fizeram o Sopão, não sei se vocês lembram, era uma ação bem assistencial, que era uma coisa assim, eu preciso mostrar para a sociedade que eu estou fazendo alguma coisa, está aqui uma ação, papum, enquanto isso, todo um trabalho de estudo gigantesco, interno, para se posicionar em como eles iam atuar na educação no Brasil. Né? Então, às vezes, você pode começar aprendendo o caminho. E então isso, geralmente essa conversa interna de quem vai se envolver, como é que vão ser aqui as coisas, de quem que é isso aqui ou não, o que que a gente tem em comum, né? Essa construção desse comum que às vezes não está claro. E a outra, bom, vamos olhar para a sociedade, então dependendo do tema que... E às vezes a pessoa não sabe no que ela quer se engajar, ela quer... E é um trabalho também de, bom, então deixa eu te apresentar aqui e junto com você te conduzindo para conhecer o social, ver onde que te toca no coração e onde que também tem oportunidade de impacto, né, do ponto de vista mais racional, ajudar a encontrar esse tema, né? Por exemplo, se é educação, ou se é arte, ou se é direitos humanos. E aí, então, mas aí quando você encontra o tema, do mesmo jeito que eu falo que você tem que fazer uma pesquisa de mercado, você não vai chegar num mercado novo, num país novo sem fazer isso, no social também, né? Que outras organizações já existem, como é que é esse ecossistema, aonde tem uma oportunidade de atuação que eu não estou repetindo uma coisa, porque tem uma coisa assim, ah, eu quero o meu projeto, né? Você pode ter o seu projeto, mas então você precisa ser estratégico também, fazer um posicionamento aí de mercado, né? Estou falando termos empresariais para uma coisa social agora, né? Então, benchmarks, quem são os benchmarks, onde estão minhas referências internacionais, onde eu vou ser único aqui, né? Ou tenho parcerias que eu posso fazer, e aí você constrói uma coisa mais de maior impacto, né?
E isso é legal que você está falando, que você traz uma reflexão para mim, assim, que eu acho que é importante a gente colocar que a filantropia estratégica, né, esse trabalho desse investimento social, ele não é exclusivo das grandes famílias.
Isso.
Né? Qualquer família empresária, ou não empresária também, né? Mas o nosso ambiente aqui é papo de família empresária, então... É, mas eu posso ser uma família empresária pequena, né? Aí na primeira, segunda geração, iniciar um processo, né, de uma ação filantrópica na minha comunidade, com a causa que a gente se identifica, alinhado com os nossos valores, mas sem necessariamente ser algo grandioso, né? Porque assim como a empresa, ela começa pequena, vai aprendendo o caminho, vai fazendo os benchmarks, como você colocou, e vai se estruturando. Mas às vezes ela nem nunca vai ser grandiosa, mas é aquilo que para a família... Né? Tem valor e tem significado.
Sim, é super importante desmistificar isso. Isso me lembra um pouco quando eu trabalhava com vinho e as pessoas tinham medo de entrar na loja porque tinha aquela coisa, né? Eu não entendo, eu não sei, isso não é para mim, né? E aí, de repente, o melhor vinho é aquele que você gosta. Você prova, você teve uma boa experiência e depois você vai aprendendo e se profissionalizando. Então, como é que é a gente começar a dar uns golinhos, né? E desmistificar mesmo. Também outra coisa, você não precisa ter um instituto e uma fundação. Uhum. Você pode, por exemplo, separar um dinheiro do orçamento da família e pode mudar de ano a ano para começar a se experimentar nisso e apoiar e criar um processo de grant making, que a gente chama, né? E que pode ser super informal no começo, no sentido de que não precisa ter uma estrutura jurídica, né? Uma coisa assim, mais parruda. Ele pode ser se reunir, definir que a gente vai doar tanto, criar um processo de decisão na família e apoiar projetos. E aí acompanhar da maneira que a família gostar, né? Quiser, e depois avaliar, enfim, na medida que for que couber para aquela família. E aí, na medida que a pessoa vai tendo resultado e vai tendo prazer, que, né, a pergunta que o Martin fez, né? Porque a família ganha, e isso vai vir muito da prática, e aí, de repente, isso pode ir crescendo, né?
Uhum. Vai retroalimentando o processo,
sim,
né?
Sim.
Excelente. Bom, acho que vou partir para o nosso segundo e último caso desse episódio. Podemos?
Segundo caso. Outro caso público é do Instituto Betty Jacó Laffer, criado em 2013, organização da família que detém uma participação na fabricante de celulose Klabin. Segundo Inês Mindlin Laffer, diretora do Instituto Ineta, a proposta é um investimento social mais estruturado no modelo de family office, ou seja, todas as decisões são feitas em conjunto. O Instituto configura-se como um grant maker, ou seja, faz as doações financeiras e não executa as ações. No caso do Instituto Betty Jacó Laffer, tem como foco a redução das desigualdades no sistema de justiça e aprimoramento, inovação de gestão e políticas públicas.
Esse caso foge, né, da educação, dos casos anteriores, e mostra isso que você colocou um pouco, assim, quando a família organiza para ela não necessariamente ser a executora, mas a investidora, né? E, sobretudo, buscando apoio de outras. Isso que é bacana deste caso.
Exatamente. No caso deles, eles não estão buscando apoio de outras, mas eles estão buscando parcerias. Isso é muito legal também. Então, de repente, a gente faz aqui, né, nessa causa de direitos humanos, aí nesse campo dos direitos humanos, eles começam a se associar com outros institutos, fundações que trabalham com isso para fortalecer a sua atuação. Então, de repente, eu sozinho tenho um impacto, mas eu com mais gente junto pensando, né?
Juntos vamos mais longe, dizia Guimarães Rosa.
Porque isso é muito legal do social, que é diferente das empresas, que lógico tem questões de ego, como tem em todo lugar, mas a gente não tem a concorrência, a gente pode ter a cooperação, né? Isso é muito bacana, essa oportunidade, a gente pode trabalhar junto. E esse outro caso também tem essa coisa de pegar um tema que é às vezes indigesto para uma empresa. Talvez seja difícil no investimento social corporativo, você vê um caso de alguém que apoia, por exemplo, aí melhorias no sistema prisional, né? No direito de justiça, e questões de política, na melhoria aí da reforma política, questões relacionadas à política. Então, eu acho bem bacana a gente trazer isso, que é aí que eu vejo que a família pode ser estratégica também, de pensar casos onde, de repente, as empresas não podem atuar.
Tati, você acha que existe uma expectativa de sociedade que todas as fundações têm que ser relacionadas única e exclusivamente a temas populares, comuns, e não aqueles que tenham, ao melhor, um impacto muito maior de sociedade, mas que custa algumas vezes, é difícil de compreender o impacto para a gente, me refiro.
Acho que sim, acho que tem temas que são mais palatáveis, ou mais já senso comum, que eles são demandas da sociedade, né? Que não tem como questionar. E tem temas que são mais áridos, assim, mas que não são menos importantes. E aí, às vezes, a família pode ter um trabalho não só de investimento financeiro, mas de advogar por aquela causa, de dar voz para aquela causa, de trazer uma cultura em relação a ela, informação sobre uma causa que é menos conhecida e, por isso, gera menos simpatia, né? Nesse sentido, por exemplo, uma empresa tem mais dificuldade, porque se ela pega uma coisa que, né, pode impactar a imagem dela, a família já tem essa flexibilidade. Agora, eu já conheci, por exemplo, um instituto de uma família que não declarava qual era a família que estava por trás. Eu sabia que era um investimento social familiar, mas que, para eles ficarem bem livres, eles não declaravam quem era a família.
Por quê? Qual que era a ação social deles?
Ah, eles trabalham com direitos humanos também. Eles foram nossos financiadores no Instituto Geração, por exemplo. Mas, de fortalecer, né, eles entenderam que era importante esse trabalho aí com essa turma da nova geração. E eles foram muito... criaram uma relação muito de confiança com a gente, assim, né? Nessa parte da avaliação, do impacto, eles fizeram uma avaliação prévia muito boa, e aí depois que eles doaram, eles criaram uma confiança de que de liberdade também de atuação. A gente, lógico, prestou contas e tudo, né? Mas é isso, assim, acho que a gente precisa lembrar que tem um poder de influência muito grande, que vai além do dinheiro, né? Que a gente tem relacionamento, isso, né? E voz. E a gente pode usar também esse poder, né? Então tem um jeito de atuar que a gente chama de advocacy, que é advogar por uma causa, que também pode ser um caminho aí, né? Então...
Ô, Tati, você trouxe uma coisa que eu vou resgatar aqui também, quando você citou o Instituto Gerações, né?
Ou Gerando Falcões?
Gerando Falcões, desculpa, Gerando Falcões. Cada vez mais é importante, né, as pessoas, as famílias compreenderem que a gente precisa de ter uma atuação profissionalizada também na filantropia, né? Que não é só porque é filantropia que é só doar e abraçar uma causa, não. Que essa profissionalização passa, como você citou aí, por um planejamento estratégico, por uma pesquisa de mercado, por um orçamento, por uma profissionalização com pessoas qualificadas para atuar no setor, por uma avaliação de resultado, de impacto, de retorno, né? Que o retorno não é o financeiro, mas que tipo de retorno a gente espera. Porque é isso que, como você colocou, vai gerar confiança de que as famílias e as pessoas que estão doando, o dinheiro que ela está doando está sendo realmente bem empregado, né? Está realmente fazendo uma diferença na sociedade. Então é importante a gente entender isso também, né?
Sim, e que está fazendo diferença e não está fazendo estrago, porque a gente está mexendo com a vida das pessoas, a gente pode fazer estrago, esse que é meu medo, entendeu?
Muito bem colocado.
Então a gente tem que ter muita responsabilidade nessa hora da trabalho. O meu chefe lá no IDES, o Dr. Marcos Kissi, que foi fundador do IDES, né, que é o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, ele falava, às vezes dá até mais trabalho você doar do que você fazer o dinheiro. Não vou querer comparar aqui, acho que os dois têm trabalhos, mas assim, doar de maneira profissional e séria dá trabalho, né? Demanda uma dedicação de tempo. Então, se aquilo é importante para você, você não pode querer fazer um projeto super estratégico de transformação pública do Brasil, sei lá, num tema complexo, dedicando quatro horas, a família se reunindo para falar daquilo 4 horas, 4 vezes por ano, 2 vezes por ano, entendeu? Você não vai se aprofundar. Então, é sempre um desafio para a gente que trabalha com isso, a gente sempre quer mais tempo das pessoas. Sempre respeitamos o tempo que tem disponível, lógico, né? Mas é... E eu espero que isso também não desanime a pessoa. Também dá pra gente fazer do tamanho que cabe naquele momento. Mas até essa consciência tem que também dimensionar o tamanho da sua ação, o tamanho do impacto.
Esse é o ponto,
né? O quanto
que
você quer ter de autoria, ou quando você, de repente, vai delegar pra alguém que tá mais preparado do que você. Então, acho que tem que ter esse ajuste, né? Porque eu acho que esse é o grande perigo. Como a gente tem que ter noção de que a gente também, muito bem intencionado, pode fazer muita besteira.
Exatamente, pode fazer muita besteira e exatamente prejudicar um ser humano. Você colocou muito bem colocado. Gente, chegamos quase uma hora aqui. De novo, é um assunto que a gente poderia ficar aqui horas conversando sobre ele, que é extremamente instigante. E eu fico super feliz que o Brasil está nesse movimento crescente, né, Tatiana? A gente ainda tem muito que desenvolver, mas eu acho que esse é um aspecto positivo, se a gente pode falar, que a pandemia nos trouxe, que é ter essa maior sensibilidade, né, dos empresários, das famílias empresárias, em contribuir, fazer uma ação aí para poder contribuir para o nosso desenvolvimento. Então, quero te agradecer, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje.
É um prazer, espero que tenha trazido aí alimento para vocês, né?
E provocado novas pessoas, né? Quem sabe provocado novos membros de família aí para poder buscar mais informação, se envolver, se interessar.
Sim, com certeza.
Bom, então vamos lá para as nossas... A gente primeiro faz uma síntese do que nós aprendemos hoje com a conversa com você. Então, em primeiro lugar, filantropia já é uma prática muito antiga nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ainda estamos num estágio inicial, mas muita coisa ainda já está sendo feita, especialmente em tempos de pandemia.
Se a gente for olhar a filantropia tradicional, a gente tem há muito tempo, desde as Santa Casas de Misericórdia, né? A filantropia que está nova no Brasil, mas que tem aí pelo menos 20 anos, é a mais estruturada, estratégica, ou investimento social. Só para
investimento social, né?
É, ou a filantropia estratégica, sei lá, como você quiser chamar. É que é confuso mesmo isso, gente.
Bom, a filantropia estratégica não é uma ação isolada e muito menos um assistencialismo. Ela precisa de um propósito, alinhamento com os valores da família e que ela surja a partir do coração, como você bem colocou aqui na nossa conversa hoje. As novas gerações das famílias têm apresentado uma postura muito interessante e importante frente a essas iniciativas familiares, sendo aí muitas vezes os agentes transformadores, né, e que puxam as famílias para um movimento mais perene, vamos dizer assim.
E a filantropia, como Tati comentou, nasce do coração, né? E portanto, eu acho que é muito importante também para gerar esse não, que faz a família fique junta, fazendo algo que é muito legal. Também que não precisa a família ser muito grande para fazer filantropia, não? Cada ação de filantropia é boa, seja que com muito dinheiro, com muito tempo, ou com menos tempo, menos dinheiro. O importante é fazer aquela ação, não? E finalmente também eu acho que a filantropia é parte do legado da família. Então, e isso também é parte importante quando gera o valor de toda a família, não? A parte de legado, a parte financeira, e tem o mesmo valor no tempo para uma família que está unida.
E eu acho que, para terminar, que a filantropia estratégica ou investimento social precisa ser tratado com profissionalismo, né? Precisa de ter pessoas qualificadas, pessoas capacitadas, uma gestão profissionalizada com metas, indicadores, orçamentos, resultados, porque a gente está lidando com vidas humanas, com seres humanos, então a gente tem que ajudar, contribuir e não correr o risco de estar prejudicando e fazendo algum estrago na vida de outras pessoas. Vamos agora então para as nossas dicas de hoje. Tatiana.
Então, tem o GIF, que é o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, é a Associação das Fundações e Institutos aí do Investimento Social Privado no Brasil, e eles têm muito material lá no site deles, tanto de investimento social familiar, papers e tal. Eu acho que sugiro super fuçar lá na parte deles de papers, documentos. E o IDES continua atuando, né? É o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, e também tem lá alguns casos, alguns materiais no site. Acho que são dois lugares legais. E a gente tem também o Movimento por uma Cultura de Doação, que vai ter daqui a pouco o Dia de Doar. É uma coisa bacana de todo mundo seguir e divulgar por aí, disseminar, para a gente fortalecer a cultura de doação entre as famílias e na sociedade como um todo, né?
É, muito legal. Acho que nós esquecemos de falar aqui no programa hoje a ação do McDonald's, né? Que tem o dia...
McDia Feliz.
McDia Feliz, que é uma ação nacional e que é muito legal também. Então, uma dica é nesse dia fazer um lanche no McDonald's e contribuir individualmente, né?
Me vem também o Sinergos, que é a organização da PEG, do Lane e da família Rockefeller, que é uma família internacional, mas que tem atuação no Brasil, que é onde a Dani Nascimento está agora, que era minha parceira na geração. E tem um livro que chama Confiança, Doação e Gratidão, que é do Lex Boss, que fala sobre doação em geral, que a Joana Mortari sempre me indica, que é uma parceira aí do Movimento por uma Cultura de Doação e que pode inspirar também. E sabe o que eu acho legal também de dica? Procurar os casos na família, ficar ligado mais sobre o que cada um faz, porque às vezes a própria família não troca, né?
Uhum, não compartilha.
Porque a gente tem, a avó que fazendo não sei o quê, o tio que não sei o que lá, o irmão tá fazendo, não conta pro outro irmão, trocar mais entre si, né?
Boa. Repertório. Conversar mais sobre isso, né?
Conversar mais sobre isso.
Existe algum programa de formação para profissionais nessa área?
Existe para as novas gerações das famílias empresárias. O Sinergos tem um programa que tem algumas características parecidas, mas é para quem é de família empresária. E é a família que se engaja, né? No Sinergos. A gente trabalhava com os indivíduos. E não precisava ser só de família empresária. A gente trabalhava com pessoas que tinham acesso a oportunidades. Mas podia ser um self-made, podia ser, né? Era um pouco mais aberto. Tem grupos fechados. Tem um grupo que chama Geração Brasil Melhor. Não sei se vocês já viram falar, o GBM, de grandes... São as 15, 20 das maiores famílias brasileiras que a nova geração se juntou e eles têm um programa deles ali rodando. Tem também o Instituto Fernando Henrique Cardoso.
Ah,
tem um programa legado. Não fala de filantropia.
Não,
é. Da Dani Rogatz. Não fala de filantropia especificamente, mas tem uma formação aí voltada para o Brasil. Aí tem, para quem está chegando aqui em São Paulo, nova geração, tem a Base Colaborativa, que é um lugar para bem para nova geração mesmo, pessoal até mais novo que eu, porque também a gente, né, já não tô mais tão nova geração assim. O pessoal de 20, 30 tá chegando muito pela Base Colaborativa, que é um espaço de que toda semana eles têm encontros e alguma casos para apresentar, e aí eles se juntam, já vão fazer juntos, sabe? Tem projetos bem para mão na massa, uma porta de entrada. E uma outra porta de entrada que tem sido muito forte, que eu acho que pega muitos jovens, é o mercado de negócios de impacto. Aí tem bastante programa de formação. Eu tenho feito, além das consultorias, né, individuais, viagens para a Amazônia, que são muito legais, que são imersões na Amazônia Ribeirinha para conhecer a realidade social, cultural, ambiental lá da Amazônia. E isso acaba sendo um processo de transformação, né? E eu acho que uma coisa que tem hoje que não tinha tanto, que está super em moda, são esses cursos sobre propósito de vida, sobre o meu propósito. Porque a gente falava do outro, mas a gente falava muito de olhar para si também.
Tati, muitíssimo obrigada. Foi uma delícia conversar sobre esse assunto. É instigante, é prazeroso. Espero que a gente consiga sensibilizar pessoas a também se envolver mais com a filantropia estratégica.
Ah, eu que agradeço, um prazer enorme poder compartilhar com vocês, foi ótimo, obrigada.
É sempre bacana terminar o episódio, terminar o podcast querendo saber mais do tema, querendo conhecer mais, e isso é graças a você, graças ao conhecimento, e é sempre uma boa sinal, né? E realmente desfrutamos muito dela aqui, Tati, obrigado por participar.
Que bom, fico à disposição aí quando quiserem continuar a conversa.
Com certeza. Obrigada.
Obrigada.
Martim, até a próxima, né?
Tchau.
Muito obrigada. Siga Papo de Família nas redes sociais e compartilhe conosco sua história. Quem sabe não é um assunto do nosso próximo Café no Sofá. E não se esqueça da novidade do mês. Semana que vem, na terça-feira, o Papinho com Família. Um convidado, membro de uma família empresária, para falar da sua experiência com o tema de filantropia. Acompanhe pelas nossas redes sociais. Papo de Família e Papinho de Família vão ao ar sempre às terças-feiras. Apresentação Juliana Gonçalves e Martim Salas, edição Rodrigo Jens.